temática do dia.
Onze horas, 8 minutos, nós seguimos por aqui com o nosso temática e daqui, dá para se dizer já que exatamente um mês, né? Daqui mais ou menos 30 dias, teremos em Lagoa Vermelha mais uma edição da Mostra Municipal de Vinhos. É a quarta edição dessa atividade que vai acontecer, portanto, no dia 22 de julho, a partir das 19 horas e 30 minutos, no Salão da Igreja São Paulo. Os ingressos para esse evento já estão sendo vendidos, valor de R$50, e você vai poder participar e apreciar um pouco dessa produção que é realizada aqui em Lagoa Vermelha por esse pessoal que trabalha com uva e trabalha com vinho. E eu, conversando com o Josmar Veloso, que é chefe da Imater de Lagoa Vermelha, sugeri, né, Josmar, que nós trouxéssemos alguns desses produtores para eles virem falar dessa atividade que é tradicional, né? Várias famílias fazem vinho há muito tempo, mas poucas para levar ao comércio. Seja bem-vindo então, Josmar, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia ao seu Genês, a Viviana que nos acompanha, que aqui representam, né, esses mais de 20 produtores que participam, né, anualmente dessa nossa mostra de vinhos. Eles vão trazer um pouco da história, depois vamos citar os nomes de todos os integrantes que participam, né? Nós criamos até um grupo ali para conversar e o pessoal com certeza está nos ouvindo aí também, pode participar também junto conosco e aqui o pessoal está representando a todos eles.
Então já está fechada aí as participações da mostra, Josmar, são 20 e já estão todos aí.
Nós temos 25 produtores, né, que a gente fez uma lista, mas ela ainda está aberta, né, até o dia da degustação, dia 18 de julho, nós estamos abertos, né, qualquer vitivinicultor que tiver interesse aí do município, a gente faz questão que venha participar conosco.
Que legal. Genês é o mais antigo aqui dos que produz vinho na nossa mesa, né, Genês? Seja bem-vindo, então. Bom dia para o senhor.
Bom dia,
Ricardo.
Ricardo, bom dia, Josmar, a Viviane, né, nossa companheira de produção, e aos demais produtores de vinho e toda a comunidade lagoense.
São quantos anos produzindo vinho, Genês? E também qual que é a comunidade aí que você tem?
Olha, eu, na verdade, antes de começar a produzir, eu apenas comia uva, né? Comecei a uva porque, né, produzia, o meu tio produzia. Então, a partir do momento que comecei, comprei uma pequena área ali, daí tinha um pouco, uns pés em cima, fui criando gosto, né? E fomos aumentando, fomos criando aquela... Então, já faz 14 anos que estamos nessa peleia aí.
Que legal.
A gente tem a propriedade aqui no sítio do Erval.
Sítio do Erval. E nós também temos aqui uma produtora que vem também produzindo como tradição familiar, né, Viviana dos Reis? Bom dia para ti também.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Exatamente. A gente tem aí por cultura já, desde criança, a gente trabalha aí com vinho. Como eu sou de Caxias, então eu me criei debaixo do Parreiral, em Forqueta. Né? Então, é uma cidade tradicional aí com uvas, né, muitos parreirais. E depois nós passamos a morar em Lagoa Vermelha. Tivemos nossos próprios parreirais e estamos produzindo vinho.
É, a Serra Gaúcha não dá nem para comparar, né? Acho que deve ser a maior produtora do Brasil, né? Também responsável por boa parte aí do suco de uva e do vinho que é feito aqui e também exportado. E aí já vieram para cá já com essa ideia de continuar com os parreirais, Viviana?
O pai veio, na verdade, com a ideia de, como ele era um aposentado vindo para cá, né, que era só para um hobby, o parreiral. Por fim, a gente começou a produzir e começou a ter comércio, então passamos isso, fazer o hobby um comércio, na verdade.
Hoje vocês, então, já podem vender aqui em Lagoa Vermelha, também na região. Até como é que funciona, Josmar? Tem um selo para vender vinho? Como é que é feita essa venda? Porque a gente sabe que alguns outros produtos têm uma legislação bem rigorosa e a maioria acaba ficando, né, na burocracia e deixa de vender para fora ou de ir atrás desses selos, dessas permissões, por conta do trabalho que dá, né?
Isso, Ricardo. Na verdade, ele segue a mesma legislação de uma agroindústria, né? Uma produção de vinho colonial. Então, até 20 mil litros ano, né? O produtor fica enquadrado como produtor de vinho colonial. E os passos são os mesmos de nós adequarmos as estruturas deles a uma estrutura de produção de derivados vegetais, né? O que vem a seguir é o registro no Ministério da Agricultura, né? Então, é encaminhada toda a documentação que vai para a vigilância sanitária do município, ela é encaminhada também para o Ministério da Agricultura, e eles fazem uma visita em loco à propriedade. Se as instalações, se a adequação sanitária está ok, eles então fazem o registro, então a liberação, e um código emite um número de registro, e aí o produtor pode comercializar em todo o território. Então a gente está caminhando nesse sentido, né? E a questão da amostra, né? O passo importante dela é justamente resgatar esses produtores, né? Valorizar essa cultura, ampliar a produção, porque para você investir numa estrutura como essa, você já necessita de ter um certo volume que viabilize, né, a toda a instalação. E aí a amostra ela vem nesse sentido de trazer ao consumidor, né, o gosto pelo vinho, né, já criando um elo de ligação entre produtor e consumidor. E com certeza, né, o município hoje possui um programa de agroindústrias voltados também nesse sentido. Então hoje se tem um aporte aí de em torno de R$22 mil que o município oferece ao produtor, ao vitivinicultor nesse caso específico, para que ele efetue a construção ou adquira algum equipamento e possa, assim, então, legalizar essa estrutura como cantina de vinho colonial.
Ter esse registro da agroindústria é um dos critérios para participar da amostra hoje, Josmar?
Não, hoje não. A amostra é, digamos assim, nós estamos buscando, né, um produtor artesanal, né, desse vinho colonial da maneira que ele produz na propriedade. É lógico que nós, quando iniciamos ela, nós fizemos, né, capacitações, dias de campo, onde a gente falou tanto da produção de uvas quanto do processo em si, né? Então, o que vai se buscar no próximo passo é a estrutura. Mas a questão da qualidade, de você manter processo produtivo tanto da videira quanto do processo de industrialização, né, da produção do vinho em si, o pessoal já vem trabalhando, né, com os cuidados de higiene. Né? Uhum. Então, no dia a dia, desde a colheita até o processo de desengaste, de produção do vinho, de travase. Né? Então, todo esse processo já se tem, o pessoal tem essa noção. Nós visitamos, inclusive, cantinas fora do município, né? Então, com o grupo de produtores, e a gente vem trazendo essa capacitação para que fique, digamos assim, a critério do produtor dele dar o passo a seguinte. Mas hoje ela é aberta, né, a quem produz o vinho de maneira artesanal na propriedade.
Legal. Genês, vocês lá já foram atrás de uma agroindústria hoje? Como é que está a estrutura?
Na verdade, a produção ainda é pequena, né? Em torno de 4, 5 mil litros. Né? Estamos pensando, seriamente, a partir desse ano, ano que vem, nós tentarmos registrar. E, claro, daí vamos ter que ter um aumento significativo na produção. Já fizemos uma melhoria no Paral, já aumentamos. Temos outra área que podemos aumentar. Então, vamos conversar com o Josmar. Provavelmente, a gente, se der tudo certo, a gente possa dar um passo adiante aí e concretizando mais uma melhoria para aquele produto que se produz lá no interior. Né?
Que legal. E vocês lá, Viviana, tem também agroindústria? É um objetivo é uma produção familiar, né?
Isso.
Um objetivo da família levar adiante também? Como é que é?
Na verdade, a gente já está com, digamos assim, a burocracia já bem adiantada. Estamos na fase de construção de pavilhão, que até o final do ano vai estar pronto, para nós dar a conclusão já desse projeto aí da vinícola. Também aumentemos o parreiral, temos lá com uma nova área e com também outras expectativas para o próximo ano, fazer outros parreirais. Né? A ideia é ampliar cada vez mais.
Que legal. Importante a gente ver isso, que está crescendo essa prática e muito em função da mostra de vinhos. Agora são 11h17, nós temos que fazer um intervalo rápido e eu volto já com o pessoal que produz vinhos aqui em Lagoa Vermelha e vai participar também da mostra que acontece no próximo mês. Em Lagoa Vermelha a temperatura é de 13 graus.
Rede Tua Rádio.
Voltamos com temática 11h24 em Lagoa Vermelha. A temperatura não se alterou, 13 graus nesse início de inverno. E no intervalo aqui a gente estava falando sobre essa atividade, né? Que os produtores de uva que vão participar daqui 30 dias da Mostra Municipal de Uva têm. E boa parte deles, né, Josmar, não tem ainda a produção de uvas ou do vinho mesmo como uma atividade principal. Inclusive, a área de parreiral também é bem parecida entre eles. Na maioria dos casos não supera 2 hectares.
Isso, ela é bem distribuída, né? No município. Nós temos aí em torno de umas 28 hectares, né? Então, os maiores produtores aí, né, que seria o seu Vital Canale, tem em torno de 6 hectares, aí o Vilarino 2 hectares e os outros fica abaixo de 1 hectare. Né? Mas é uma atividade interessante, né? E a gente vem fomentando essa questão de você agregar valor à produção, né? Então, nós falávamos da transformação e do que isso pode representar, né? Então, se tivermos uma média aí de 25, pode passar até de 30 toneladas dessas cultivares americanas e híbridas, né? É possível você produzir mais de 10 mil litros, né, de vinho por hectare. Né, isso é um preço hoje de mercado e que a gente tem que buscar agregar valor, né? Então a amostra ela traz um pouco disso, né, de você valorizar o produto local. E eu até aqui quero citar um exemplo. Dias atrás eu ganhei uma garrafa de vinho argentino e após abri uma garrafa da Dona Silvana. Os dois eram cabernet, né, vinhos de uvas finas. E o pessoal também, assim como eu, gostou mais do vinho de produção dela do que da outra. Então, às vezes, é uma questão de marketing, né? E a amostra traz isso para o pessoal conhecer, né? Se apropriar do que é produzido no município e vão perceber que não precisamos ir longe, né, para consumir um produto de qualidade. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? De a gente trazer o produtor até o consumidor, né? Então, esse contato direto, né, de ter, nós vamos ter mais de 20 amostras, impossível que de 20... né, tipos diferentes, alguém não vá ter um, né, um paladar que vá, digamos assim, se sentir que, olha, vale a pena investir nessa cultivar ou nessa produção em si. Então é um pouco de você pensar na renda dessa pequena propriedade, numa pequena área, na sucessão familiar também, né, então desenvolve essas atividades e também como possibilidade para desenvolvimento do turismo, como nós comentávamos aqui anteriormente, né, então... traz, né, uma série de atividades que pode, né, alavancar simplesmente com essa questão da amostra de vinhos.
Genês, vamos falar sobre essa parte da economia, né, e o retorno que dá. No intervalo vocês me explicavam que 2 quilos de uva dá 1 litro de vinho. E o retorno é bem grande também, bem satisfatório. Já deu para começar a cobrar um pouco mais caro por fazer um vinho artesanal? Como é que está a busca também aí por esse produto em Lagoa?
É, na verdade, isso varia muito da
variedade, da
variedade
da uva, né?
Da uva, né? É, tem umas que rendem um pouco mais, tem outras que rendem um pouco menos, né? Isso influencia também o clima, no período de chuva ou não, já também influencia a quantia de suco, a quantia de açúcar na uva, né? Então, tudo isso envolve. Mas é uma média isso aí, né? Você produz e questão de vendas, a gente tem uma clientela boa, né? A gente faz a venda aqui na cidade, lá no interior também, e vamos encaixando. Ah, o lucro não é grande, mas tipo assim, dá para cobrir as despesas e você manter aquela atividade que você gosta, né? É, mas é bem prazeroso trabalhar nessa área aí.
Quais são os tipos de vinho que o senhor produz lá, Genésio?
É, na verdade, eu produzo dois tipos de vinho hoje. O Bordeaux, né? Que é da uva Bordeaux, que é o meu carro-chefe lá. E o Niaga branco, né? Seco. Né? Então, esse ano a gente aumentou, fez um aumento da Rosé, da Niaga Rosé. E trabalhamos com uma uva da... desenvolvida pela Embrapa, né? Duas variedades de uva. Então, vamos... agora, por esse ano, ela vai começar a produzir. Vamos ver aqui. Que vinho nós vamos conseguir retirar dessa uva, né? Mas provavelmente seja uma uva de boa qualidade, de vinho bom, né?
Certo, a gente ouve muito falar das safras, né? E que o vinho fica melhor com o tempo. Dá para já consumir um vinho a partir de quanto tempo depois de que a uva foi colhida, Genês?
Ah, ali varia muito também da qualidade da uva, né? Tem uvas mais ácidas, uvas menos ácidas. Tem vinhos que necessitam de um período de maturação para ele ficar um vinho mais suave, mais gostoso de tomar, mais, né? Mas varia em torno aí de 4 meses, né? Já tem vinhos que você pode começar a degustar, né?
Já está pronto em 4 meses.
Você tem que deixar ele trabalhar, né? Ele precisa, todo e qualquer vinho precisa de um período aí para ele, até mesmo para a limpeza dele, né? Uhum. Ele fica muito resíduo junto com o vinho.
Tem que decantar, né?
Esse período ali e o frio auxilia muito nesse período do vinho descansar, né? Para ele ter uma limpeza melhor e amadurecer, né?
Que interessante, bem legal. Até eu ia fazer essa pergunta para a Viviana, que vem lá da Serra, tem essa experiência daquela região que é fria, assim como Lagoa Vermelha. A nossa região aqui é boa para a produção de vinho também, Viviana?
Ah, sim, é muito boa. Temos uma qualidade, porque a qualidade do vinho começa na qualidade da fruta, né? E aqui sim, tem o clima é propício para a produção de uva. acaba dando aí uma fruta de boa qualidade e, consequentemente, um bom vinho. No caso, a gente produz o vinho da uva Goethe. Isso vai de costume de cada família, né? No caso, nós só começamos a consumir o nosso produto a partir dos 10 meses. Uhum. Né? A gente prefere sempre esperar todo o inverno, porque o frio trabalha bastante o vinho. Então, a gente espera esse processo para depois começar a consumir. E vai a questão da durabilidade do vinho. Por exemplo, nós que fizemos vinho sem produto químico nele, temos no máximo aí 2 tratamentos só na fruta, uma na flor e outro no grãozinho, praticamente sem tratamento químico, dura aí no máximo 2 anos.
Né? Ah, tem que consumir em 2 anos, então?
Tem que consumir, porque a gente não tem nenhum produto químico, uhum, dentro dele, entendeu? Então, a gente trabalha com a natureza dele e o vinho nunca para de trabalhar.
Então é importante essa rotação, leva um ano para ele ficar maduro, mais ou menos, né? E aí tem mais um ano para você vender ele.
Exatamente.
Ali.
No caso, nós, né, com a uva Goethe, nós trabalhamos, sim, dessa forma. Mas se você adicionar produtos químicos, obviamente esse vinho acaba sendo indeterminado, uhum, a validade.
É, muito interessante. Vocês lá, então, estão pensando também em explorar outros aspectos da uva, inclusive produção de suco, que também deve ter muita saída, né? Porque é uma delícia, principalmente o suco integral, né?
Exatamente. A próxima parreiral que nós vamos construir vai ser em objetivo de produzir suco integral.
Suco integral, vamos ter licor também lá na tua propriedade, Viviana?
Temos já a produção de licor aí, já temos aí com mais de 30 sabores. Né? Também passamos a plantar pomar lá, juntamente aí com a ajuda da Emater e do Josmar. E temos produzindo nossa própria matéria-prima para fazer os licor também.
Muito interessante. Genés, a gente vai ter agora um El Niño, né? Que significa inverno com bastante chuva. Vai ser um inverno mais úmido e não tão frio quanto os invernos passados. O que isso pode representar para vocês que trabalham com a produção de uva aqui em Lagoa?
É, na verdade, a uva, no período de dormência, ela necessita de frio. Ela tem que estabilizar a parte superior, né? Neutralizar e trabalha a parte radicular da planta, entendeu? A partir do momento que ela não tem esse período de frio, o que acontece? Ela entende que tem que continuar trabalhando na parte superior. Uhum. Então, posso ver que hoje ainda tem parreiras, da vez que está largando folhas novas, brotinhos novos, né? Porque não houve uma quantia de frio boa, né, para ela entender que ela tinha que parar, né? Mas assim, a questão de chuva, ela é muito boa, né, nesse período, porque ela consegue absorver, trabalhar bem a radiculação da planta e esperar que na época que ela comece a brotação que tenha chuva, né?
Uhum.
Porque a chuva é essencial. Claro, a parreira não pode ser em excesso, porque daí você tem todo o problema dos fungos que atacam, né? Então, né, para quem faz tratamento, tem variedades que se você não fazer um tratamento periódico, você não consegue segurar, né, o fungo. Então, varia muito a produção de uva, né? Tudo em cima do clima, que é proporcionado durante o ano.
Tá certo. Genês, você vai participar da mostra de vinhos lá com o teu carro-chefe, como você falou, mas quem quiser já adquirir também o vinho com você, é possível? Quero agradecer a tua participação aqui na entrevista e já pode deixar também aí teu contato se alguém tiver interesse.
É, na verdade a gente ainda tem, não posso garantir que tenha pouco. Muito vinho, porque o produto é pouco e a gente, graças a Deus, vende, o pessoal vão, né, vão comprar e um passa para o outro, então isso é bacana, né? A gente vai participar lá da mostra, com certeza, vamos estar presentes e assim, ó, a gente, quem quiser adquirir um vinho Bordeaux, um vinho colonial, um vinho, como diz a Viviane, de pouco produtos químicos, né, um vinho mais gostoso, né, de se tomar. Não que os outros não são gostosos, porque, como eu digo, o vinho bom é o vinho que você gosta de tomar. O vinho bom, para mim, talvez não seja bom para você, para, né, para outra pessoa. Então, eu tenho contato no celular, quem quiser, tem interesse de adquirir um vinho, é o 99962, 96643.
Beleza, obrigado, Genês. Obrigado também, Viviana. E vamos deixar o teu contato aí, quem quiser licor, vinho também, vocês estão vendendo, né?
Exatamente. Quem quiser vinho artesanal aí, que a gente faz, todos nós aqui do interior de Lagoa Vermelha fizemos aí. São vinhos artesanais, então a gente acaba tendo aquele carinho especial. Não produzimos em grande quantidade, mas a gente faz com muito carinho, muito amor, né? Então a gente dá uma dedicação bem maior para que a gente tenha uma boa qualidade dos nossos vinhos. E quem quiser vinho ou licor, né, é só entrar em contato com 991-49-2107.
2107. Beleza, anotei aqui, depois a gente passa também para os ouvintes que não conseguiram anotar. Josmar, obrigado e sucesso para vocês lá no evento.
Nós que agradecemos, Ricardo, e gostaria de citar os demais participantes aqui. Nós temos de várias comunidades, então, que sempre participaram aí em outras edições também, o Nilmar Fortuna, a dona Silvana Endes, a família Lorandi, o Amauri Caprini, o Sérgio Luvison, o Nédio Belusso, o seu Celso Teles, o Carlos Macari, Hilário Venzon, o Luiz Carlos Anella, Pedro Santini, o seu Ídolo Gianchini, o João Zanin, Ori Sérgio Ribeiro, o Tomás Siqueleiro, seu Vital Canali, seu Aquiles Cuiava, seu Celestino Toniaso, seu Idacir Stefani, Érico Souza, o Joãozinho Xavier, que também está fazendo, Moacir Fortuna e os Marquioros aí da Fátima Quinto Distrito. Então são diversas comunidades de Lagoa Vermelha que participam e a gente quer contar com a presença de todos, né? Temos ingressos já à disposição aí de todos.
Maravilha. Josmar Veloso, Genês Tumeleiro e Viviana dos Reis, pessoal que vai participar da mostra de vinhos artesanais aqui de Lagoa Vermelha no próximo dia 22 de julho. Agora nós temos intervalo comercial, volta em instantes o Temática. Tua Rádio.
JC Casa e Construção. Toda